Este podcast é patrocinado por Betway.
Atenção, pode fazer e faz!
Espaço para Suárez, encheu o pé, tirou para dentro!
Sejam bem-vindos ao podcast da Eleven, que nos é trazido pela Betway. Antes de mais considerações, importa um anúncio de última hora, porque o nosso podcast, Eleven Sports, tem uma nova contratação e, por sinal, uma contratação que já prestou declarações. Vamos escutar. Ora bem, acabámos de escutar Maria Luísa, na sua família conhecida por Malu, porque é a filha do nosso camarada de armas, companheiro das leads da Eleven, João Gomes Dias, nasceu na sexta-feira, e claro, Óscar Botelho e Tomás da Cunha, sem o nosso João Gomes Dias, que entra definitivamente na sua licença de paternidade, toca a dar as boas-vindas a este reforço, esta contratação bombástica para as nossas vidas, não é?
Eu vou começar por dar as boas-vindas, neste caso ao João e à Débora. Bem-vindos ao clube, não é?
Um dia. Débora, a mulher do João Gomes.
Exatamente.
Dias,
portanto,
ao teu clube, atenção.
Sim, exatamente.
Sim, o nosso ainda não.
Sim, ainda. Portanto, ao melhor clube do mundo. E, portanto, vamos... Normalmente eu gosto de fazer sempre a ligação à estatística, mas à parte estatística. Portanto, 29 de outubro, 8 e 11 da manhã, 2,958 kg. E, portanto, grande reforço para a nossa equipa e um grande abraço para a família.
Tenho duas coisas a dizer. A primeira é que cada vez começam mais cedo. Já tem algum jeito para participar em podcasts. Certamente tem ali uma carreira brilhante pela frente.
Declarações, atenção, sim, muito impactantes.
Bombásticas, atenção, diria atenção. Mesmo. A outra é que já se nota ali um sotaque italiano. Portanto, o João Mendes está a fazer um bom trabalho. E, obviamente, as maiores felicidades.
Aliás, é uma sociedade das nações. Português do Brasil, italiano. O passaporte estará certamente cheio de carimbos e cheio de nacionalidades.
Só pode correr bem.
Sem dúvida. Posto esta introdução prévia, e era a mais importante, certamente, que aguardávamos nas últimas semanas, porque acompanhámos também com muito entusiasmo todo este processo do João e da Débora como nesta entrada no mundo dos papás. Entrando em coisas um pouco mais sérias. Bem, nós vamos ter que falar da Fantasy e da Champions, a Fantasy da Eleven, e vamos olhar para essa classificação, porque o Óscar Botelho está lançado na liderança.
Primeiro lugar. Mas já sente ali um cheirinho por trás.
Sim, já sente. E atenção, que há aqui grandes surpresas. Primeiro lugar para o Óscar Botelho na última jornada de Champions, e vamos falar mais à frente da Champions Real. 223 pontos para o My Team, é o tal nome original escolhido pelo Óscar Botelho. Ele está a ser perseguido de perto. Não te rias. Está a ser perseguido de perto pelo António Botelho, com o Bicés FC, com 216 pontos. E no terceiro lugar, subida dramática, incontestável, de Tomás da Cunha, com o seu Travassos Team, 214 pontos.
Avisei que a vassourada...
Sim.
E dá resultado.
Já lá vamos à vassourada, porque é importante falarmos sobre isso. No sétimo lugar está o João Gomes Dias, com a sua equipa Eisenberg, com 194. E no décimo primeiro lugar, em igualdade pontual com o Editor-in-Chief da Eleven Sports, o Pedro Filipe Maia, está a melhor equipa deste campeonato, o Pacemakers FC, 184 pontos, mas que, porventura, e porque sou o digno representante do Pacemakers FC, importa-me fazer uma declaração de intenções. Isto é uma aldrabice completa, porque vocês vão aproveitando o expediente da UEFA de fazerem transferências a todas as jornadas, vocês não fazem transferências pontuais, é que vocês trocam as equipas todas.
Só tenho uma coisa a dizer, citando um sábio do nosso futebol, o fair play é uma treta.
Pois é.
E, portanto, está nas regras, está nas regras.
Uhum. Basicamente é ler as letras pequeninas, que é muito que as pessoas leem, dar também os parabéns ao meu primo António Botelho, primo com aspas, e destacar, isto sim, é o mais importante disto tudo, portanto... A dívida já foi paga pelo último da equipa técnica, portanto, precisamente nos Açores, depois de observarmos in loco ao Santa Clara, Futebol Clube do Porto, para a Taça da Liga. Portanto, o elemento que mexe literalmente na minha equipa, depois de não ter feito aquelas pressões, já pagou um belíssimo jantar na ilha de São Miguel. E, portanto, agora, passos feitos, continua a ligação até ao final da época.
De qualquer das formas, o Pacemakers FC vai manter-se fiel àquilo que são as regras do futebol real e que também se deveriam transportar para o futebol virtual. fez o seu plantel no início da temporada, no início da Champions, e só vai voltar a mexer em janeiro. Posto isto, Óscar Botelho, eu sei que queres falar, mas importa que todos tenhamos noção disto. Isto é uma velha máxima do futebol, aquilo que se segue neste podcast, e acho que vocês devem lembrar precisamente disso, porque eu identifico muito com aquilo que vai passar neste momento.
Em condições normais, somos muito melhores. E em condições normais, vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos ser campeões.
Épico. José Mourinho na altura do Futebol Clube do Porto e com isto me fico.
Todos sabemos que não importa o meio, só importa o final, a classificação. É isso que os dirigentes avaliam. E para já, José Pedro Pinto é o último classificado deste painel, não contando sequer com o João Gomes Dias.
Sim, mas só para dizer, portanto, o que o Tomás fez e que também já a minha equipa técnica recorreu, é wildcard. Portanto, apresente José Pedro, wildcard José Pedro. E, portanto, sempre referir, portanto, o José Mourinho acreditava mesmo naquilo que estava a dizer. A minha questão é se tu acreditas nisto.
Acredito piamente.
Ok.
Piamente.
E depois não passa para os jogadores.
Cá estaremos.
Essa foi muito boa, de facto. Essa foi muito boa. Mais alguma coisa a dizer sobre a Fantasy? Isto até me deixa com a voz embargada,
boa
sinceramente.
Boa sorte para todos.
Boa sorte para todos para esta semana. Tomás
é
da Cunha.
Isso, subscrevo.
Vamos a isso. Vamos passar para o Futebol Real?
Vamos.
Vamos à Liga dos Campeões, porque as equipas portuguesas voltam a entrar em ação. Avançamos para essa quarta jornada de fase de grupos, a primeira da segunda volta. E num contexto muito generalizado, global, da prestação do Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, acho e parece-me justo começarmos por uma inversão muito curiosa daquilo que são as perspectivas de apuramento para as três equipas. Curiosamente, o Benfica, com aquela goleada da última jornada na Luz frente ao Bayern de Munique, passou provisoriamente, talvez na teoria, para uma situação muito complicada, Óscar Botelho. Contrariamente ao Futebol Clube do Porto e ao Sporting, que estão em crescendo e que podem também provocar surpresa em grupos também muito competitivos.
Sim, vamos falar primeiro do Benfica, até porque há essa sequência de resultados também a nível interno e, portanto, essas mazelas que vêm do Estoril, portanto, literalmente na cabeça de Rosier, acabam por ter repercussões certamente em Munique. Falar exatamente da equipa do Benfica, e acho que isso é transversal às três equipas. Se neste momento quisermos tentar adivinhar o melhor 11 ou 11 base de qualquer uma dos três grandes, rapidamente acertamos. A questão é que a sequência de jogos pode ter algumas sequelas nessa colocação e também a parte estratégica do jogo. Portanto, daí coloco essa dúvida por parte da equipa do Benfica, se vai jogar com o mesmo registro que tem feito, ou seja, com aquele 11, com Rafa, Darwin e Yarmouk na frente, com o trio de centrais, e vou pegar uma expressão que foi do Cândido Costa num dos programas de antevisão aqui da Champions. Portanto, estamos a falar de um trio de centrais, um que estava internacional argentino, um internacional belga e um internacional brasileiro. Portanto, não é para os três centrais. Tem tudo a ver depois com a consequência do Benfica do meio campo para a frente. E nota-se que o Benfica tem tido alguma dificuldade, nomeadamente na lateral direita, porque acabou por utilizar Radonjic e já vamos em 5 laterais / defesas direitos.
Tomás, é o pior momento da época do Benfica, é indesmentível, e o pior momento do Benfica coincide com uma viagem até Munique frente ao Bayern, que até pode ter perdido na semana passada e eliminado da Taça da Alemanha diante do Borussia de Mönchengladbach, mas reage no campeonato, esmaga a Union Berlin nos arredores da capital por 5-2. Não é propriamente o melhor momento para se deslocar a Munique, não é?
Sim, metendo alguma dose de realismo na coisa, é um jogo complicadíssimo e o Benfica, se pontuar, já terá razões para ficar muito satisfeito. Tenho uma pequena dúvida naquilo que pensará Jorge Jesus, ou seja, aquilo que vai dar prioridade. Se vai olhar mais para os 70 minutos do jogo da Luz e vai tentar pressionar um pouco mais à frente, esticando o bloco, condicionando a construção do Bayern de Munique, ou se, por outro lado, o 4-0 final vai pesar um pouco, porque não é a mesma coisa jogar na Luz, com o apoio do público, e jogar na Baviera contra uma equipa que é uma máquina trituradora do ponto de vista ofensivo, que aproveita cada espaço, que tem um Sané endiabrado, Lewandowski, a ser Lewandowski. Portanto, há alguma dúvida, apontaria mais para um Benfica um pouco mais cauteloso, talvez com um terceiro médio, quem sabe, vamos lá ver, para tentar juntar mais o bloco e, dentro do possível, competir com o Bayern de Munique. É muito difícil, porque o Bayern tem uma infinidade de soluções, por fora, por dentro, Coman, Sané, Kimmich, a construir, enfim, Lewandowski, claro. Portanto, é muito complicado. Diria que o Benfica vai jogar um pouco mais na expectativa, com as linhas mais juntas, para depois tentar explorar o contra-ataque. Espera uma outra novidade no 11. Não sei se, por exemplo, o Yaramchuk vai manter o lugar, não está no melhor momento com a camisola das Águias. Pode aparecer uma surpresa, pode Jesus apostar num ataque mais móvel com Rafa e Darwin, eventualmente. Portanto, há algumas dúvidas no planeamento de Jesus, sendo certo que à partida é um jogo muito difícil.
E, Óscar, a realidade é que é o tal jogo muito difícil para o Benfica, mas este Bayern de Munique, nos dois últimos jogos, marcou 5 golos, sofreu 7, porque foi goleado 5-0 na porta de saída da Taça da Alemanha, frente ao Borussia de Mönchengladbach. Que fraquezas é que o Benfica poderá aproveitar, tendo por base essa lição que deu o Borussia Mönchengladbach de AD Ruter?
Sim, não estava combinado, mas eu lembrei-me, quando estava a ver o Bayern com o Mönchengladbach, tinha que buscar, não é? O Rocky 4, em que ele está a lutar com o Ivan Drago. E, portanto, há lá um dos rounds desse combate, em que, finalmente, o Rocky consegue fazer sangrar o Drago, e eles, quando vão para o canto, o Rocky diz, ele é humano, e do outro lado, depois de levar uma sequência de murros incrível, o Ivan Drago diz, ele não é humano. Portanto, eles são humanos porque conseguem sofrer goleadas.
É cartão de cidadão, não é?
Exato.
Pois.
E código postal. A questão é que mostraram mais uma vez frente ao União de Berlim, que não é fácil, essa mesma goleada. E, portanto, há muito poucas fragilidades por parte da equipa do Bayern.
Mas leva 5 do Borussia na taça.
Mas leva, então... portanto, e daí a questão que o Tomás referiu, eu acho que é o mais importante, é o que é que vai na cabeça de Jorge Jesus? Se vai à procura de discutir estrategicamente o jogo como fez na Luz, com todas as diferenças que o Tomás já referiu e eu concordo, ou se vai claramente a pensar que este, para o Benfica e para qualquer outra equipa do mundo, é um jogo muito complicado. Porque também já falámos nisso, o Eintracht Frankfurt também não foi assim há tanto tempo, também foi lá a fazer uma gracinha. E, portanto, aqui, sem dúvida, destacar, são duas notas, a influência de Thomas Müller, mais uma vez foi mais do que evidente nesse jogo frente à União de Berlim, pelas 3 assistências, pelo golo e para aquela zona que ocupa. E, no meu entender, portanto, aquilo que também já se falou, portanto, a última notícia é que o último teste vai ser feito não a nenhum jogador, mas ao treinador.
Sim.
Portanto, se não tiver infectado, irá para o banco, mas também já se percebeu que não é por Nagelsmann estar no banco ou não, que o Bayern de Munique é aquela máquina avassaladora. Portanto, acredito que, já como já referi, o Jorge Jesus irá buscar ao seu arquivo aquela estratégia que levou com o Bolonenses no final do século passado a Munique, mas acredito que será uma árdua tarefa. Mas se o Benfica estiver concentrado, tem que fazer uma exibição perfeita para trazer de lá pontos.
Sem dúvida. Tomás e Óscar, para encerrarmos aqui este cenário do Bayern-Benfica, Bayern que, a propósito, já poderá ter Lucas Hernández e também Goretzka, Benfica com 5 baixas, mas que já eram anunciadas, André Almeida, Valentino Lázaro, Seferovic, Rodrigo Pinho e também Tarapt, todos a recuperar de lesão. Mas olhando para aquilo que tem sido o trajeto do Benfica, vai ficar com uma espécie de espinha atravessada na garganta de Jorge Jesus o empate frente ao Dinamo de Kiev e poderá ter um peso determinante naquilo que é o futuro do Benfica, Tomás?
Pode ter, mas aconteça o que acontecer, o Benfica terá sempre um jogo de Camp Nou para poder lutar diretamente pelo apuramento. Uma eventual vitória nesse jogo pode levar as Águias para os oitavos de final. Agora, é certo que esse empate com o Dinamo Kiev pode eventualmente favorecer o Barcelona, caso cumpra aquilo que é expectável, mesmo com este Barcelona mais aos soluços, vencendo em Kiev. Se isso acontecer, imaginando que o Benfica acaba por não conseguir pontuar em Munique, o que é o mais provável na realidade, esse jogo de campo não terá muito peso. E aí, no confronto direto, o Benfica pode ter as suas hipóteses, porque o Barcelona, nesta altura, não é o Bayern de Munique. Agora, claro, este jogo não dá uma vitória automática ao Bayern de Munique. Bem pelo contrário, o Benfica terá de saber competir, terá de saber sofrer também e depois aproveitar os pontos fracos que este Bayern de Munique tem. Não são muitos, mas são alguns. Na transição defensiva, sobretudo, repare-se que a equipa tem sofrido bastantes golos. Depois marca muitos, mas tem sofrido alguns. O Union Berlin marcou 2, o Gladbach tinha marcado 5, o Eintracht Frankfurt já venceu em Munique com 2 golos também. Portanto, é uma equipa que, pela forma, compressiona em todo o campo e se expõe mais atrás, dá algumas oportunidades para o adversário atacar a baliza de Neuer. Mas é preciso ser muito cirúrgico no aproveitamento dessas oportunidades. E o Benfica não foi no jogo da Luz. Teve 3, 4 lances em que acabou por não finalizar. Ou melhor, finalizou, mas não para dentro da baliza.
Certo.
Vou pegar aquela expressão que já disse logo no início de quando foi o grupo. Ou seja, quem ficar com o traumatismo ucraniano pode ter sequelas para
aquele
que segue. Portanto, é só para responder à letra à tua questão, Tomás.
Contas do grupo E, o grupo do Benfica. Primeiro o Bayern com 9 pontos. Atenção que se vencer o Benfica, o Bayern está automaticamente apurado desde já. Segundo o Benfica, 4 pontos. Terceiro o Barça com 3. E no quarto lugar o Dinamo de Kiev com 1. Sendo que nesta jornada vamos ter a deslocação do Barcelona ao terreno do Dinamo de Kiev até à capital ucraniana. Sobre o Barcelona falaremos um pouco mais à frente quando chegarmos à La Liga. Avançamos para o grupo B, o grupo do Futebol Clube do Porto. Porto e Sporting jogam na quarta-feira. O Benfica já na terça-feira. O Porto vai a Milão, a San Siro, onde já foi muito feliz com Jardel e companhia, também com Jorge Costa embrulhado com Jorge Weah no início de uma, permitam-me, grande amizade, aqui com alguma ironia à mistura. Ora bem, o primeiro do grupo é o Liverpool com 9, também em caso de vitória pode apurar-se já automaticamente. Segundos, Atlético e Futebol Clube do Porto ex-aequo com 4 pontos e no último lugar o Milan ainda sem qualquer ponto. Porto que vem, Tomás, dessa vitória, quer no campeonato goleada frente ao Boa Vista e antes a vitória sobre o AC Milan, pelo meio teve o desastre da Taça da Liga, mas é um Futebol Clube do Porto, lá está, à boleia daquilo que dizíamos no início do nosso segmento da Champions, ganhando em Milão, onde já provou que conseguiu ganhar, embora tenha sido já há muitos anos, há 25 anos, este Futebol Clube do Porto mete-se na candidatura num grupo, aparentemente, à partida, o mais difícil.
Sim, comparando um pouco com o grupo do Benfica, e acreditando que o Liverpool vai confirmar o favoritismo neste grupo, depois o Porto pode eventualmente lutar cara a cara com o Atlético, porque ainda vai receber os colchoneros no Dragão, e se este Porto já demonstrou alguma coisa na Champions é que pode ser bastante superior ao Milan. No Dragão isso aconteceu, a partir de um planeamento estratégico do Sérgio Conceição muito cirúrgico, muito acertado, com a pressão a fazer moça na construção do Milan. A equipa de Stefano Pioli poucas vezes atacou a baliza de Diogo Costa nessa partida, diga-se, e o Porto até podia ter justificado um resultado diferente. Agora, há uma diferença significativa em relação a esse jogo, é que o Milan já tem mais opções, porque apareceu no Dragão com 4, 5 baixas muito importantes, agora o plantel já está mais composto e a equipa quer pelo menos lavar um pouco a imagem que tem deixado na Liga dos Campeões e que contrasta muito com a imagem deixada no campeonato. O Milan está quase imbatível, ainda recentemente venceu a Roma de José Mourinho no Estádio Olímpico, só perdeu pontos por uma vez, portanto é o Milan altamente competitivo e que se está a candidatar ao título na Série A. Na Liga dos Campeões a coisa tem sido um pouco diferente, sofreu em Liverpool, foi completamente superado no Estádio do Dragão, mas certamente quer dar alguma réplica com armas como até o Hernández, vamos lá ver se pode ou não jogar desta vez, com a Kessié, que também já está recuperado e é um médio com mais chegada à área, com o Benacer na construção, que esteve muito amarrado no Dragão, mas certamente Pioli terá alguma alternativa para dar mais jogo ao Barcelino, e com o Rafael Leão, claro, que fez um jogo muito desinspirado no Dragão, mas está a fazer uma grande temporada até aqui.
E, Óscar, para contrariar tudo isto, a lógica de que Sérgio Conceição, quando chega à Itália, é uma espécie de calcio caos, não é verdade? Tem esse dom de ser um atirador furtivo perante equipas transalpinas, já o voltou a provar na primeira volta, vitória por 1-0 no Dragão. Que possibilidades tem o Futebol Clube do Porto frente a esta AC Milan?
Sim, são muito complicados, porque o Tomás referiu, acho que tinha escrito exatamente isso, ou seja, é um jogo completamente diferente do jogo do Porto, porque há um Zlatan Ibrahimovic na frente de ataque.
Zlatan era outro.
Exato, também, já estava, portanto, até porque fez belíssimos jogos também na Champions. Só uma questão, sabes que o jogo foi há 25 anos, lembras-te em que dia foi? Eu fui ver esse por maior.
Não me digas que é amanhã.
Não, foi dia 11 de setembro, portanto, na altura, o 11 de setembro teve outro impacto. Portanto, foi
ainda
11.
Não tinha acontecido.
Epá, essa era escusada. Pronto, o Muro Negro a esta hora. Epá.
11 de setembro de 96, portanto, com um bicho de Jardel saído do banco. Agora, realmente o Porto, sabemos que encaixa que nem uma luva nesse tipo de jogos a nível estratégico, que consegue estar a sofrer, porque acredito que a equipa do Milão irá ter mais posse de bola, irá muito alimentar não só Ibrahimovic, também Rafael Leão, como o Tomás acaba por referir, consegue vencer em casa da Roma, portanto a Roma ainda não tinha perdido em casa, e principalmente acredito que a equipa do Futebol Clube do Porto, que venceu e convenceu nesse derby da Invicta, mas trouxe muitas mazelas da viagem aos Açores. Portanto, como já disse, eu estive lá a assistir. Confesso que era daquelas tardes, noites, que podíamos estar ali a noite toda, que o Porto nunca mais marcava. Portanto, pecou e de que maneira na finalização. Há que destacar, sem dúvida, pela positiva, a reação, que é aquela ligação entre Taremi e Van Nielsen, que estão neste momento num grande momento de forma, mas acho que aquelas três baixas podem ter consequências, ou seja...
Matos Uribe, Wendel e Marquen.
Exatamente.
A dúvida de Marquen.
Mas especialmente aqui de Uribe, portanto, que já se percebeu que Sérgio Oliveira está num segundo plano e agora poderá ser a opção, ou ele ou Gruitch no centro do terreno. Mas acredito que a equipa do Futebol Clube do Porto tem hipóteses se tiver a melhor face, ou seja, uma equipa competente a defender. Acredito que estrategicamente o Sérgio Conceição irá preparar, como é habitual, este tipo de jogos dentro daquilo que também já disseste. E, portanto, no meu entender, é aquele jogo que é mais imprevisível daquilo que possa acontecer dos três grandes.
Uhum. Tomás, se é que há fragilidades com estas baixas que acabámos de falar do lado do Porto, Wendel, Uribe e também, eventualmente, Marquinhos, está em dúvida, a ver vamos se poderá ir a jogo, onde é que o Futebol Clube do Porto fica menos coeso ou mais exposto? Sem Wendel, sem Uribe?
Diria que o Uribe é uma baixa de peso, porque o Porto certamente não vai baixar muito o bloco, vai tentar pressionar um pouco mais à frente. Aliás, imagino que Sérgio Conceição repita, não linha por linha, mas tenta um plano muito próximo àquele que apresentou no Dragão, porque teve sucesso e porque o Milan também não é uma equipa muito imprevisível na forma de jogar. Tem um 4-2-3-1 como sistema base, procura construir de forma mais apoiada pelos médios, sobretudo Bennacer, para depois projetar os laterais e os extremos, servindo Ibrahimovic no centro do ataque. O Milan não deve fugir muito a isto e o Porto também não deve fugir muito a isto na forma de tentar condicionar a equipa rossoneri. O Uribe é uma grande baixa porque é um médio que protege as costas de Sérgio Oliveira e também de Taremi, que funcionou como médio na primeira partida do Dragão, e não há outro jogador que tenha a mesma disponibilidade física para aquele papel. Gruitch é um jogador diferente, não tem a mesma agilidade na forma como lança a pressão, dá coberturas. Vitinha é um jogador completamente distinto de Uribe, é um médio que dá soluções com bola, não tanto sem ela, não oferece a mesma capacidade no preenchimento de espaços, e isso pode ser uma baixa sensível, de facto, para a equipa do Porto, imaginando que Taremi e Sérgio Oliveira serão os dois responsáveis por condicionar os médios mais recuados do Milan. Depois, no lado esquerdo, há que ter também cuidado, porque Salamakers não é de todo o jogador mais brilhante, com mais protagonismo deste Milan, mas é um jogador irreverente, que aparece por dentro, também consegue desequilibrar por fora e pode dar trabalho a Zaidu, que é um jogador um pouco mais irregular defensivamente do que o Endo.
E também sei com algumas mazelas no jogo da frente ao Boa Vista, Zaidu, e portanto, a acrescentar também a tudo o que o Tomás disse, é o grande momento de Luís Dias, portanto, fez só mais um golo, portanto, agora como... quase como número 9 de cabeça, e destacar exatamente também por golos o gol de Zlatan Ibrahimovic de livre direto, ele que diz que gosta de surpreender. O remate foi a 101 km/h, ele diz que talvez com a idade esteja a rematar mais devagar, portanto é sempre com aquela ironia habitual de Zlatan, e ele diz que o fracasso faz parte do sucesso e que de vez em quando gosta de fazer uns livres daqueles à entrada da área.
E foi o gol 400 da carreira, certo?
Gol 400 em ligas nacionais e o gol 150 na Série A.
Muito bem, Futebol Clube do Porto AC Milan neste grupo B, teremos também esse Liverpool-Atlético de Madrid, um jogo para a nação portista, digamos assim, acompanhar de perto. Baixamos ao grupo D, que é o grupo do Sporting que goleou o Beşiktaş na Turquia e agora faz o favor de receber os campeões turcos. Nas contas do grupo D, o Ajax, à semelhança do Bayern ou do Liverpool, poderá apurar-se, não diretamente dependendo só de si próprio, apura se vencer e se fizer melhor, ou neste caso, se fizer melhor do que o Sporting, que vai jogar com o Beşiktaş. O Ajax vai ao Westfalenstadion defrontar o Dortmund. Primeiro é o Ajax neste grupo D com 9 pontos, segundo o Dortmund com 6, terceiro o Sporting com 3 e no último lugar o Beşiktaş com 0 pontos, ou sem qualquer ponto somado, se preferirem. Ora bem, Tomás, este Sporting Beşiktaş na primeira volta deixou boas sensações, tendo em conta as fragilidades assustadoras do conjunto de Sergen Yalcin. De qualquer forma, importantíssimo, preponderante, imperativo vencer para o Sporting, depois, na jornada seguinte, receber o Dortmund em casa e poder tentar aqui alguma gracinha, não é?
Desde logo assegurar a Liga Europa em caso de vitória.
Certo.
Por si só também já é cumprir os serviços mínimos com distinção.
Sim.
De facto, o Sporting é favorito para esta partida, essencialmente porque defende muito melhor do que a equipa turca e porque este conjunto de Yalcin vive muito as individualidades e não terá provavelmente Pjanic nem Batshuayi, que são talvez os dois jogadores mais destacados deste conjunto.
Rosier e Sousa também não devem
vir. Sim, mais dois jogadores que, enfim, são titulares na equipa do Beşiktaş, que deve chegar um pouco desfalcado à Alvalade, e o Sporting é favorito, não só pelas armas nas bolas paradas, que têm feito muita diferença no ataque leonino, mas também porque, de facto, é uma equipa que defende mais junta, consegue ter uma linha defensiva com outro rigor na forma como se coordena. Por isso, o Sporting é favorito. Vamos lá ver se jogadores como Pedro Gonçalves conseguem elevar um pouco o nível no ataque. Paulinho, sempre importante a ligar, tem até estado em destaque na Liga dos Campeões com um pouco mais de eficácia do que nos jogos da Liga. Para o Sporting será importante, ao contrário do que tem acontecido ultimamente, conseguir uma vantagem confortável, não andar até à última com algum sofrimento. É certo que a equipa é estável defensivamente, não concede muitas ocasiões aos adversários, mas é sempre perigoso quando há alguns executantes como Alex Teixeira, como Guezal, que podem ter um rasgo de um momento para o outro. Mas, de facto, o Sporting é bastante favorito nesta partida, porque é um conjunto coletivamente superior ao Besiktas, e depois vai ficar a torcer por uma vitória do Ajax. Creio que, nesta altura, o rival mais próximo do Sporting no grupo pode ser mesmo o Dortmund, até porque o Sporting vai receber os alemães e não tanto o Ajax, que nesta altura dificilmente perde o primeiro lugar do grupo.
Sim. Oscar, o Sporting está nas suas 7 quintas, pelo menos para o treinador, já se fala até e usa-se a expressão Sporting Lab, porque são jogos atrás de jogos decididos em esquemas táticos, em bolas paradas. Foram 2 golos de Coates na Turquia, Sporting que vem de uma vitória sofrível frente à vitória de Guimarães, também com um golo do laboratório tirado a papel químico, com um golo de Coates, desviou ao primeiro posto, ao segundo posto lá estava Coates. Está a começar a ter uma preponderância enorme este tipo de pormenores, que acabam por ser pormaiores. Exatamente. Para o sucesso do Sporting, que, atenção, faz um mês de outubro perfeito, 6 jogos, 6 vitórias.
Sim, e acho que isso, portanto, aquilo que muitas vezes era quase o plano B do Sporting, agora é o plano A, claramente os lances de bola parada. Portanto, o laboratório, chamaste-lhe Sporting Lab, portanto, eu chamo-lhe o laboratório do Carlos, do Emanuel e do Adélio. Portanto, são os adjuntos de...
É muito comprido esse nome, não é?
Como disse o Ruben Amorim, de valorizar a importância dos adjuntos, e sempre de referir que o treinador normalmente olha-se para a equipa técnica e olha-se para o treinador, mas no dia-a-dia e o sucesso de um treinador depende muito de quem o acompanha, e neste caso estes 3 elementos que são os donos das bolas paradas ao nível do treino.
Diz-me com quem andas e dir-te a quem és.
Tal e qual,
é?
Tal e qual. Portanto, só para termos noção, a nível dos números de bola parada do Sporting, dos 28 golos marcados do Sporting, 13 são de bola parada, portanto, e dos últimos 21, portanto, só marcaram a partir do 8º, 13 são de bola parada, mas para mim o dado mais importante é o número de gols sofridos, ou seja, o Sporting em 16 jogos tem 13 gols sofridos e apenas 1 de bola parada. Isso refere e releva toda a importância desses pormenores como referias. Só acrescentar 2 ou 3 dados àquilo que o Tomás também já referiu, a questão é que todos nós sabemos como é que o Sporting joga, portanto, não, claramente a nível do dispositivo tático, ao nível do modelo de jogo, dos princípios de jogo, o Sporting não muda. A questão é que ninguém consegue contrariar, como referiste desse mês perfeito. Acredito que o Sporting, frente ao Besiktas, não pode se desleixar com esse favoritismo, porque o resultado na Turquia, acho que todos nós estamos de acordo, peca por escasso. Acho que o Sporting, tirando aquele momento em que podia ter feito o 2-3, o Besiktas, o Sporting dominou a toda a largura do jogo.
Mas estás a dizer que é um resultado enganador esse 4-1 na Turquia?
Não, podia mais.
Sim, isso. Mas de qualquer forma, tendo em conta até aquilo que o Tomás disse...
Acho que era jogo para 6-4, uma coisa assim.
Ok, em patins, ok.
Sim, porque o Sporting foi superior em tudo, e aquilo que o Tomás já referiu, ou seja, o Besiktas já vem mais desfalcado ainda. Só vou acrescentar ali o Kyle Larin, portanto, o avançado canadiano, pode fazer ali alguma moça. De resto, o Sporting, com a colocação de Potts e Sarabia por dentro, quase como um quarto e um quinto médio, Mateus Nunes claramente a crescer também, e depois há um jogador que acaba por aparecer quando é necessário, que é Adan. Ou seja, não nos podemos esquecer que o guarda-redes está lá no momento certo, à hora certa, e tem feito defesas incríveis, aquelas que são muito espetaculares, mas há outras que são cirúrgicas e que fazem com que o Sporting que se mantenha não só a nível europeu, mas também a nível interno no alto patamar.
Não me levem a mal, mas recuperando ainda o jogo da Turquia, eu não usei de forma aleatória a expressão resultado enganador, não é? Uhum. Porque o Sporting também sofre. E isso é um alerta.
Dizer, não é? O tal 6-4.
Ora, aí está.
Podia ter marcado muito mais, porque faltou algum acerto na definição de transições em vantagem, com muito espaço, alguma ineficácia também no momento do último passe e do remate. A verdade é que o Besiktas, sobretudo na primeira parte, também complicou muito a vida à equipa do Sporting. Aliás, há lances limite que são salvos pela linha do fora de jogo do Sporting.
Consegue deixar... Há um golo de Alex Teixeira, inclusive. Que é candidato a melhor golo da temporada, anulado.
Validade, exatamente. O Besiktas também tem as suas hipóteses, sobretudo com o Guezal, que esteve muito ativo no lado direito, o próprio Alex Teixeira e Batshuayi com aqueles movimentos em profundidade. Mas, de facto, o que compensou o Sporting foi mesmo o rigor da linha defensiva, e que não é só desse jogo, é algo comum da equipa de Amorim, a marca tática da equipa leonina, mas de facto o Besiktas a jogar em casa na primeira parte criou muitos problemas também. O Sporting depois aproveitou nas saídas mais rápidas em velocidade para construir um resultado e as bolas paradas ajudaram muito. Aliás, isso tem sido norma nos jogos do Sporting. Alguns inícios mais complicados, contra o Moreirense, sim, este jogo contra o Vitória também pode ser incluído, e que depois, com um lance de bola parada marcado por Coates, o Sporting ganha outra tranquilidade e embala para uma exibição um pouco mais tranquila.
Muito bem, feita a revisão da matéria em relação às equipas portuguesas, vamos ao primeiro TV Guia, só para recordar que o Bayern Benfica passa no canal 1 da Eleven esta terça-feira às 8 da noite. Na quarta-feira temos o Milan Futebol Clube do Porto às 5h45 no canal 2 da Eleven e depois o Sporting às 8 da noite com transmissão exclusiva no canal 1 da Eleven Sports, esse Sporting Besiktas. Vamos falar também e guardar aqui alguns minutos para os jogos, outros jogos de maior interesse desta jornada, e são vários, desde logo o Atalanta-Manchester United, o City Clube Rouge, perdão, e ainda o Dortmund-Ajax, pela espetacularidade a que já nos foi habituando, quer o conjunto de Erik ten Hag, quer o conjunto de, neste caso, Marco Rosa do Dortmund, Oscar.
Sim, sim, só esse é daqueles jogos em que é fácil de apostar que ambas marcam, não é?
Sim.
Portanto, foi um grande espetáculo no jogo da terceira jornada e adivinha-se, portanto, os radares ligados para muitos e bons momentos para a equipa do Borussia, apesar dessa onda de lesões, continua a fazer belíssimos espetáculos através desses processos simples do meio campo para a frente.
Pelos vistos, Haaland até ao final do ano, não é?
Sim, exatamente. E, portanto, e naturalmente isso é uma dor de cabeça para qualquer treinador, mas a partir do momento em que aparece Bellingham, Julian Brandt, Marco Reus na frente de ataque através daquelas triangulações fantásticas como vimos este fim de semana, e, portanto, é uma equipa que naturalmente pode encantar, e portanto é daqueles grandes jogos para ver, como eu costumo dizer, naquelas noites de zapping, porque nós faremos por isso, quando dos jogos, não dizer os resultados, porque sabemos que há alguns que gostam de ver os jogos depois sem saber os mesmos, mas aqueles que gostam de acompanhar live, acredito que as pilhas vão falhar.
Deixa-me só reforçar a ideia de há pouco. Para as aspirações de Porto e de Sporting é fundamental que o Liverpool e que o Ajax consigam vencer os jogos.
E que se apurem já, não é?
Exatamente. Porque ainda vai haver um jogo, sim, entre as duas equipas diretamente, mas também porque o Atlético e o Dortmund podem ficar mais fragilizados e ao alcance de Porto e Sporting numa eventual luta pelo apuramento. Caso o Atlético vença em Anfield e o Dortmund consiga até vencer o Ajax, a coisa fica mesmo muito difícil.
Sim. Em relação aos outros jogos, o Atalanta United e o City Bruges estão também no teu cardápio?
Sim, o United é uma caixinha de surpresas. Nunca se sabe muito bem o que vai sair dali. Certo é que há um potencial absurdo no ataque, com Bruno Fernandes e Ronaldo, não só, mas sobretudo esses dois. Que Solskjaer tentou os três centrais no jogo com o Tottenham e é provável que venha a repetir, porque jogar em Itália contra um arsenal ofensivo temível da Atalanta é complicado, e imagino que venha a fazê-lo e até tente explorar o contra-ataque, as saídas mais rápidas com o Ronaldo, Bruno Fernandes, Rashford eventualmente. E o outro jogo, apesar de o City ser favorito, o Bruges já provou que pode surpreender. Aliás, o Leipzig também criou muitas dificuldades ao PSG, portanto há aí um grupo bastante aberto, embora seja óbvio que City e PSG continuem a ser favoritos.
Acrescentar só aqueles que já foram falados, e portanto comentei o Manchester United da Atalanta, e foi mesmo no final que foi decidido, uma grande exibição na primeira parte da Atalanta. Acrescentar só aqui o Leipzig de Paris Saint-Germain, pode também ser um grande jogo, e aqui reforçar aquilo que já disseste, portanto o Liverpool, Atlético de Madrid, a par do Milan-Porto, são dois jogos de tripla autêntica.
São dois partidaços, como dizem os espanhóis, e é tudo isto e muito mais, claro, para verem exclusivo nos canais Eleven Sports. Vamos fechar a Liga dos Campeões e avançamos para a La Liga, porque o nível competitivo na corrida pelos primeiros lugares está, de facto, muito intenso, porque do sexto ao primeiro temos apenas 6 pontos de diferença. E se puxarmos a fita um pouco mais para baixo, vemos ali uma diferença pontual muito reduzida, sendo que a classificação continua a ser liderada pela surpreendente, ou então não, Real Sociedad. No segundo lugar, o Real Madrid com 24 pontos, o Sevilla também com 24, mas menos um jogo. O Atlético de Madrid é quarto, campeão em título, o Atlético com 22, mas também menos um jogo. Penso que é justo, Tomás, começarmos por esta campanha da equipa de Imanol Alguacil, a fazer-lhe relembrar, sobretudo aos adeptos um pouco mais velhinhos, digamos assim, da Real Sociedad, aquela brilhante época de 80, não é?
Exatamente, e mesmo em 2002-2003 a equipa ficou em segundo lugar, muito perto do título, tinha aquela dupla mítica com Kovacevic e Nihat, o turco. A verdade é que esta Real Sociedad, embora não seja nem de perto nem de longe uma favorita, uma candidata, se quisermos, vai ir com um modelo de jogo muito consistente, muito trabalhado, com variabilidade da parte de Manuel Alguacil, tanto joga em 4-3-3, como joga em 4-4-2, como passa para um sistema de 3 centrais, mas os princípios são mais ou menos idênticos. A equipa consegue sair de forma apoiada, atrair a pressão e depois ataca os espaços com jogadores como Isaac, como Portu, o próprio Sorloz, que é muito poderoso fisicamente. É uma equipa que não tem, nem de perto nem de longe, as armas individuais do Real Madrid, do Atlético de Madrid, mas vale pelo coletivo. Isso, no topo da classificação do futebol espanhol, tem sido até raridade. Porque normalmente as equipas que têm chegado mais longe são aquelas que valem muito pelos trunfos individuais. Diria que o favorito é o Atlético, porque tem melhor plantel e é a equipa que também consegue encontrar mais nuances dentro do próprio plantel para jogar em vários sistemas e ter soluções individuais para resgatar pontos. Mas esta Real Sociedade, bem como o Sevilha, pela consistência que vão revelando em termos exibicionais, podem ter uma palavra a dizer, nem que seja para estorvar verdadeiramente os candidatos principais.
E são assim tantos candidatos, Óscar, como diz o Tomás, vais atrás dele?
Sim, vou, acrescentando só uma nota, portanto, o frango do Ramiro, portanto, que nesse...
Sim, foi para um erro individual, é preciso.
Exatamente. Deve ter sido o primeiro frango da carreira dele.
Sim.
É um brilhante guarda-redes, sim, mas pronto, sim, tirando sim, isso. Sim. Aliás, estavam dois guarda-redes brilhantes. Um é titular da seleção, o Unai Simón, na baliza do Atlético Bilbao, e que grande derby basco, como sim, não poderia deixar de ser, tivemos sim, este fim de semana.
Sim, com as bancadas ali ao rubro desde antes do apito inicial.
Melhor assistência desde a altura da pandemia no novo Anoeta.
Exato, já vamos falar de outros estádios que tiveram muito pouca gente. Também em Espanha, já lá iremos começar a malhar no Barcelona. A questão é que, relativamente à questão da Real Sociedade, é muito dentro das individualidades que o Tomás referiu, acrescentar também essa questão do, portanto, a um coletivo que nos encanta já há alguns anos. Portanto, a equipa da Real Sociedade vem apresentando esse bom futebol, acaba por faltar só aquele último terço do campeonato, que muitas vezes acaba por deslizar numa das curvas. E, portanto, nota-se que tem uma profundidade de plantel este ano, uma ideia muito bem cimentada. Olhamos para a equipa da Real Sociedade e percebemos claramente o que é que os jogadores pretendem fazer e qual é a ideia do treinador. Agora, no meu entender, tudo depende dessa competitividade, porque referiste esse equilíbrio a nível da tabela, e isso pode ter consequências também ao nível daquilo que as equipas vão fazendo ao longo da época, também nas competições europeias, mas o prolongar e a profundidade desse plantel, acho que aí o Atlético de Madrid, o Sevilha também, face à profundidade que têm do plantel, face à incógnita que é a equipa do Barcelona.
Falaste do público, uma nota muito rápida para aquela que é a melhor celebração de golo, diria, do futebol europeu, claro, na minha visão pessoal, mas aquele festejo de golo da Real Sociedade é absolutamente sensacional, com sim, os adeptos virados de costas aos saltos e depois quando se viram a agitar os cascóis. Confesso que ver um golo da Real Sociedade há logo outro entusiasmo, assim.
Isso, diz.
Ou estou a falar também, já que estamos a trocar cromos da equipe da La Liga, ver a primeira vitória do Getafe, em que se espalhou sal grosso pelas bancadas do estádio e, portanto, para que trabalhar bolas paradas?
Cada um recorre ao que pode.
É
sim, para que trabalhar bolas paradas e modelos de jogo e princípios de jogo se basta só espalhar sal grosso? E destacar também neste jogo a bicicleta do Unal, que fez um bicho que acaba por ser fundamental.
Ou, se me permites, ficar como Vítor Manuel no banco do Penafiel, deitado à espera que o jogo acabasse para que ficasse concluída a permanência, como escutámos da voz do próprio Mister, mais de 500 jogos na Primeira Liga, num dos últimos podcasts. E por falar em festejos, que tal Diego Simeone a exultar de alegria com o primeiro golo na temporada de João Félix, ele que não marcava desde a vitória frente ao Villarreal na época passada, esse jogo no El Madrigal. Foi um 3-0 que faz regressar o Atlético aos bons resultados, Tomás, e tu comentaste esse jogo, depois de uma série muito complicada, a pior da temporada para os colchoneiros.
Sim, a melhor resposta era impossível. O Atlético fez talvez a melhor exibição da temporada, globalmente falando. Não sofreu muito defensivamente, tirando aqueles 10 minutos iniciais com a atividade de Rodri no lado direito, também com as subidas de Montoya, mas depois disso o Atlético foi sempre uma máquina capaz de avançar pelos três corredores, com De Paul e Hermoso em evidência nos primeiros passos, desde trás, e atenção a De Paul, que está a afirmar-se, como era expectável, no plantel colchonero. E depois com o destaque natural para a subida dos alas, porque Correa e Griezmann estavam a receber muitas vezes por dentro. E se há algo que vale a pena ser destacado neste plantel do Atlético, é que mesmo sem Lemar e sem Llorente, que são duas peças ofensivamente muito importantes na equipa colchonera, há três jogadores que estão a afirmar-se plenamente. Griezmann, que é um jogador que demorou a pegar, mas já está finalmente a mostrar aquilo que vale no Atlético. Correa, que é sempre um trunfo importante, seja como titular ou a sair do banco, pela mobilidade que oferece entre linhas, pela forma como consegue atacar a profundidade, mas também receber de costas e enquadrar-se. Atenção ao que faz no primeiro golo da equipa colchonera. e depois com João Félix também à espreita. Portanto, há três jogadores para dois lugares. O Atlético tem vindo a jogar em 3-4-2-1, com dois jogadores nas costas de Luís Suárez, assumindo que o Uruguai vai ser titular porque é o 9 da equipa. Há três jogadores para discutirem aquelas duas posições, para Simeone ir rodando também, para haver essa competitividade tremenda do ponto de vista interno. E, claro, Correa, Griezmann e João Félix são três trunfos de luz para qualquer treinador. O Atlético pode dar-se por satisfeito por ter jogadores destes e um deles até vai estar sempre ou maioritariamente no banco.
Também o Real Madrid regressou às vitórias. Óscar Botelho foi até à comunidade valenciana vencer o Elche por 2-0. Tem-se vindo a falar muito da Benzema-dependência e que tal a Vinícius-dependência.
Exatamente. Não é? É bem patente. Deixa-me só fazer um pequeno parênteses relativamente ao Atlético de Madrid, destacar a grande exibição de Carrasco. E na altura do Atlético de Madrid Futebol Clube do Porto, o Paulo Futre disse que se colocassem um microfone e uma câmara apontada para Sérgio Conceição e Simeone daria um bom documentário. Acho que teve um belíssimo episódio este fim de semana também. Relativamente à equipa do Real Madrid, destacar a primeira titularidade de Marcelo, na lateral esquerda, e claramente Vinícius a aparecer ao mais alto nível, portanto a acelerar e a fazer aquelas movimentações que cada vez mais são características dele. Mas nota-se que, apesar de fazer uma movimentação semelhante, não só neste jogo, mas nos jogos anteriores, cada vez mais é difícil travá-lo, porque ele está claramente a fazer aquelas diagonais interiores sempre vertiginosas em direção à baliza, e nota-se que as equipas adversárias estão cada vez mais com dificuldade em travá-lo e acabar por ganhar esse lugar com muito mérito, muito também dentro da movimentação, não estando Benzema, não tendo aquele avançado fixo, ele acaba por aproveitar exatamente este espaço em zonas centrais, neste caso criados por Mariano.
Antes de fecharmos a La Liga, temos de abordar o elefante no meio da sala, esta crise do Barcelona, voltou a perder pontos, empata com o Alavés, já depois da saída de Ronald Koeman, que ainda promete fazer correr muita tinta, não aceita ceder um único cêntimo técnico holandês, entretanto já entrou Sergi, uma figura da história do clube, como jogador, veio da equipa B para a equipa principal, mas o que é que faz um homem destes num autêntico caldeirão?
E por quanto tempo é que vai lá ficar? Sim, também isso, é essa curiosidade.
Isso o próprio João Laporta admitiu que isto é uma questão de encontrar o homem certo para o lugar certo. Agora, o problema é quem é que se quer meter neste caldeirão, não é?
Fala-se muito em Xavi, mas é que o Barça, mesmo que até possa, com o ex-jogador, o ex-craque, vir a construir uma ideia de jogo mais estável, o Barça tem quase a obrigatoriedade de chegar à Liga dos Campeões, porque o clube está afundado em problemas financeiros. E chegar à Liga dos Campeões com a competitividade na La Liga esta temporada vai ser muito difícil. Ainda mais com constantes problemas de lesões, com um plantel que tem valor, e atenção, o plantel tem muito valor, mas está constantemente aos farrapos, com muitos jogadores de fora. Raramente o treinador pode contar com todos os jogadores. E a verdade é que trabalhar uma ideia mais estável, como o Xavi pode vir a fazer, exige algum tempo. Ou pelo menos não será num piscar de olhos, isso é mais do que certo. Ainda menos num clube que, nesta altura, não tem grande apoio dos adeptos. É um clube fraturado, é um clube com problemas financeiros, é um clube descrente. A chegada de Xavi podia, enfim, dar algum ânimo, isso podia. Mas depois trabalhar uma ideia de um momento para o outro, num plantel que não estará, ou dificilmente estará, na máxima força, vai exigir muito de Xavi. Tenho ainda algumas dúvidas que o jogador possa aceitar, o jogador agora treinador, naturalmente, possa aceitar desde já o cargo do Barcelona. Se aceitar, creio que é uma prova de coragem e de namorar ao clube, porque não, enfim, não vai de borda certamente.
Mas ou então de loucura, porque pode queimar-se, não é?
Pode, mas por isso digo que é coragem.
Sim, sim.
Meter-se nesta altura no Barcelona, a meio da temporada, sem grandes perspectivas de reforços imediatos, é um ato de coragem e de determinação também. E, claro, terá de ser muito suportado pelo clube, pelos adeptos, porque não é fácil transformar este Barcelona de um momento para o outro.
Ora bem, a questão dos adeptos era aí onde tu ias, não é? Sim. Porque a aficion blaugrana está completamente divorciada do clube.
Sim, acaba por os números serem evidentes. E eu lembro-me precisamente nas melhoras da morte, com a vitória frente ao Valência, frente ao Dinamo Kiev, nomeadamente nesse jogo frente ao Valência, o silêncio era ensurdecedor. Ou seja, olhar e pensar num Camp Nou em silêncio, por muito poucos adeptos tenham, é algo que é incrível. E, portanto, agora aqui o Tomás tocou num ponto que para mim acho que é fundamental, que é a parte financeira. Ou seja, tudo o que já se falou, o antes e o depois de Messi, e, portanto, a minha questão é o que é que ainda falta acontecer ao Barcelona. Porque depois de tudo isto, há a lesão de Piqué, há a questão de Agüero também, portanto, esperemos que não tenha consequências para o fim da carreira de Agüero.
Pelos vistos, o irmão diz que para já está tudo controlado e ainda bem.
Exato, portanto que é algo que também já tinha desde criança, mas sabemos que são sempre casos muito, muito delicados. Uma equipa que só teve 3 minutos em vantagem nesse mesmo jogo, e o Valdano escreveu exatamente isso no Jornal da Bola este fim de semana, ou seja, que os adeptos já nem sabem o que é que vão acreditar. Ou seja, que Laporte, a pouca confiança que tinha em Koeman, Koeman a pouca confiança que tinha no plantel, e portanto, eu já o disse e vou repetir, para mim o Barcelona faz lembrar, e vou pegar aqui também agora no início do podcast do João Gomes Dias, faz lembrar quando arrumamos o quarto dos nossos filhos, está tudo arrumado, luz apagada, e quando estamos a sair, pisamos uma peça de Lego que lá estava esquecida. Ou seja, ainda há mais qualquer coisa para acrescentar. E, portanto, o Barcelona tem mesmo muita dificuldade e muitos capítulos ainda por encerrar, e veremos quais é que são os próximos capítulos.
E se olharmos para o momento do Barcelona, os jogadores que têm tido mais protagonismo são Gavi, Nico González, ou seja, os jovens que querem aparecer e mostrar serviço. Mas se olharmos, por exemplo, para o rendimento de Piqué, creio que nunca mais foi o mesmo e se calhar nunca mais vai ser o mesmo depois daquela lesão que teve em Madrid contra o Atlético. Filipe Coutinho, que tem oportunidades, mas nunca corresponde, é impressionante. Claramente um jogador que não tem muito para dar ao Barcelona nesta altura. Por isso, exige-se construir o futuro com uma ideia de jogo coerente que Xavi pode trazer, mas dificilmente de um momento para o outro.
Muito bem, fechada a La Liga, avançamos para a Bundesliga, o principal campeonato alemão, que não está a ser nenhum passeio para a equipa do Bayern de Munique, apesar de estar na liderança, o crónico campeão e candidato ao título, líder com 25 pontos, esmagou a equipa do Union Berlin por 5-2, mas também o Dortmund venceu neste fim de semana, batendo o Colónia por 2-0. E atenção, este Dortmund já vai com 4 vitórias consecutivas na Bundesliga. No terceiro lugar, até porque temos falado bastante nas últimas semanas, está este sensacional Friburgo, ou Freiburg, se preferirem. Há sempre esta dicotomia, digamos assim. A única equipa que ainda não perdeu no campeonato germânico. Mas vamos olhar um pouco mais para cima. Este Borussia Dortmund está, pelo menos para já, taco a taco com a equipa do Bayern de Munique.
E só destacar exatamente, porque até já falámos diversas vezes, nos vamos cansar do Freiburg, é a defesa menos batida da Bundesliga.
Sim.
E, portanto, a equipa do Dortmund é uma equipa que sabemos que desce irregularidade nos últimos anos e que falta mesmo esse clique para se poder aproximar definitivamente do Bayern de Munique até ao final da Bundesliga. E, portanto, neste fim de semana foi exatamente aquilo que já referimos há pouco, frente ao Colónia, uma equipa que, com todas essas ausências que já fizemos nota, portanto, uma equipa que joga com ou sem aula não é a mesma coisa. Rafael Guerreiro, que é um jogador que estava num grande momento de forma e volta novamente a ter problemas com lesões, e, portanto, tudo isto somado, acaba a equipa do Dortmund estar apenas a um ponto, acaba por também, mais uma vez, foi aquilo que nós gostamos de ver, e no meu entender, acho que é isso que é a grande dificuldade do Dortmund. Normalmente olhamos para a equipa do Dortmund a atacar, é uma equipa sempre que nos encanta da forma como ataca, mas no meu entender, para o Dortmund poder sonhar em se aproximar e lutar pelo título ao final, terá que fazer aquilo que fez este fim de semana, que é defender de forma sólida e defender de forma equilibrada. Porque uma equipa que muitas vezes nota-se que o campo está um bocado inclinado quando está a atacar e nem sempre sabe perder bem a bola, e frente ao Colónia foi aquilo que fez.
Mas é uma equipa, Tomás, esta do Dortmund, que terá esta capacidade de demonstrar sempre esta coesão defensiva? Essa que é a questão, não é?
Para já é uma invulgar consistência. Se olharmos para o passado recente do Borussia Dortmund, creio que a equipa está a apresentar uma melhoria com Marco Rose, o que também era expectável, diga-se, em relação às últimas temporadas. Uma equipa também que precisava de uma injeção de diferença tática, de alguma frescura também do ponto de vista ofensivo, das ideias. Marco Rose trouxe isso. A novidade é mesmo a consistência defensiva que o Dortmund até tem vindo a revelar, pelo menos de uma forma mais constante em relação a outras épocas. Depois há um talento ofensivo excepcional, mas creio que o futuro deste Borussia Dortmund, mais do que da consistência defensiva, vai depender da presença ou não de Haaland, o máximo tempo possível. Se Haaland estiver assim tanto tempo de fora, será difícil que o Dortmund aguente a pedalada do Bayern.
Rapidamente, olhando para o fundo da tabela, e encontramos um Eintracht Frankfurt, não é verdade? Com André Silva, isto não está a correr nada bem, 9 pontos até agora. E tivemos no último fim de semana a 10ª jornada, como diria outro, é só fazer as contas, 9 pontos em 30 possíveis.
E ganhou o Bayern,
exatamente. Agora a questão é a primeira equipa acima da linha de água. Exatamente. Eu acho que é, talvez, se olhássemos para a tabela e se disséssemos à 10ª jornada o Eintracht está lá em baixo. Não, nem pensar.
Sim, e defrontou o Leipzig, portanto, são as duas grandes ilusões da Bundesliga. E, portanto, no meu entender, aí sim, portanto, já falámos da grande época do Freiburg, e temos de destacar exatamente pela negativa. Portanto, acredito que só pode melhorar, quer o Eintracht Frankfurt, quer o Leipzig, e dentro daquilo que já tínhamos falado, ou seja, são duas equipas Nomeadamente o Leipzig, que acaba por pecar muito na sequência da saída de Nagelsmann, mas o Eintracht Frankfurt faz lembrar o que já aconteceu também há alguns anos. Portanto, é uma equipa que ataca muito bem, mas no meu entender a grande debilidade é a transição defensiva. E o Eintracht Frankfurt volta a reforçar neste jogo e também neste arranque de época uma equipa que sofre muitos golos. Portanto, basta olhar para o registro, ou seja, tem 10 golos marcados e 15 golos sofridos. Portanto, como referiste, apenas 10 jornadas era algo impensável e ninguém colocava as fichas que estava neste lugar.
Tomás, a questão é, e o Oscar estava a dizer que só podemos esperar a partir de agora melhorias do Eintracht e do Leipzig, mas a realidade é que estamos quase com um terço do campeonato e isto não encarrila, não é?
Sim, creio que houve uma mudança um pouco brusca nas duas equipas. Por exemplo, Adi Hütter, quando chegou a Gladbach, não alterou o sistema que Marco Rose tinha deixado. Jogou em 4-2-3-1, apesar de ser um, confesso, defensor do sistema 3 centrais, era assim que jogava em Frankfurt, mas não teve a tentação de mudar logo tudo. E Glasner creio que não foi tão paciente, se calhar tão flexível, vá lá, como foi Adi Hütter. A verdade é que o trabalho não está a ser positivo, perdeu o André Silva, é certo, para o Leipzig, mas o Frankfurt continua a ter armas muito superiores à maioria das equipas da Bundesliga, pelo menos naquela zona da tabela. Vamos lá ver se vai melhorar. Glasner é um excelente treinador, atenção. Fez um grandíssimo trabalho em Wolfsburg, mas há ali qualquer coisa que está a falhar e provavelmente é o período de transição normal de Adi Hütter para o novo treinador, porque Adi Hütter teve bastante sucesso em Frankfurt com um sistema que era bastante claro, estava assumido pelos jogadores. Parece que o plantel não estará a aceitar muito bem esta transição de um treinador para o outro.
E nota-se que é isso mesmo, ou seja, a equipa não está confortável naquilo que está a fazer.
Muito bem, vamos avançar para fechar a nossa resenha dos campeonatos da Eleven para a Ligue 1, campeonato francês. E pelo que se percebe desta jornada, continuamos sempre com a mesma lógica, são 11 contra 11 e no final ganha o Paris Saint-Germain, já destacadíssimo, embalado na liderança, deu por onde der. E Tomás, acabamos por estar juntos nessa noite de sexta-feira a acompanhar o PSG 2 Lille 1. Quem tivesse visto até ao intervalo não adivinhava o que é que vinha aí nos minutos finais, com um show de magia.
Exatamente. Mesmo até aos 60, 65 Sim. minutos o PSG teve muitas dificuldades. Creio que mais uma vez acabou por ficar à vista os problemas que a equipa vai ter para crescer e ser competitiva contra adversários de outro nível, como é este Lille, que é uma equipa muito bem trabalhada, sobretudo na forma como define as transições ofensivas, o contra-ataque, com Renato Sanches a lançar, depois aquelas quatro motas da frente, David, que está a afirmar-se definitivamente o reforço mais caro sempre do Lille, está a marcar muitos golos. O PSG soube reagir na segunda parte, com algumas entradas, nomeadamente Nuno Mendes, que trouxe mais coerência ao lado esquerdo, um apoio importante para Neymar, conseguiu fazer muitas vezes a ligação por dentro com o brasileiro, e assim que Pochettino deu a liberdade a Di Maria para flutuar no terreno, para ir à esquerda, para ir à direita, o PSG conseguiu criar mais desequilíbrios. Note-se, Di Maria aparece à esquerda para fazer a diferença no primeiro golo, com aquela assistência. No segundo golo, aparece à direita e faz a combinação com o Neymar. Portanto, esta liberdade total para Di Maria acabou por trazer mais 3 pontos, ou melhor, deixar ficar mais 3 pontos em Paris, muito à base do talento individual dos jogadores, mas enquanto equipa, este PSG para já é muito frágil.
E por isso mesmo, uma noite muito ingrata para o Lille de José Fonte, Renato Sanches, de Djalo, de Checa, eles que acabaram por ser todos titulares.
Sim, vou só mostrar, portanto, até não dá para ver, mas quando tivemos em mais perto, 11 contra 11, e mesmo no fim ganha o Paris Saint-Germain, portanto, não tínhamos combinado, mas escrevemos, eu escrevi o mesmo que tu disseste.
Eu não escrevi, isto é tudo, isto é outro nível, isto é improviso.
Sim, porque a equipa do Paris Saint-Germain normalmente marca sempre no final, e isso que temos visto, e notas que a equipa do Lille se sente mais confortável em jogar contra equipas que assumam o jogo, como é o caso do Paris Saint-Germain, mas são 16 pontos. Portanto, a equipa do Paris Saint-Germain já leva 16 pontos de avanço e, portanto, aqui resta ver quem é que será o primeiro dos últimos. Por falar em últimos, portanto, só destacar naturalmente a reviravolta do Bordeaux frente ao Stade Rennes. Portanto, aos 63 minutos estava 0-2, terminou 3-2. Ricardo Mangas a titular e o Bis de Briand, ele que marca há 17 épocas consecutivas na Ligue 1. E por falar em golos, quem não viu, veja o golaço de Cazeri, acho que é 68 metros da baliza.
Qualquer coisa de fenomenal, de facto. No campeonato dos outros lá em cima, pergunta rápida para resposta também rápida. Segundo o Nice 23, terceiro o Olympique de Marselha 22, no quarto o Lens com 21, no quinto lugar o Rennes, já falámos muito do Rennes nas últimas semanas, com 19, sexto o Olympique de Lyon com 19, e atenção a este Estrasburgo, de Julien Stéphan, sétimo classificado, 17 pontos, quem diria, a exprimir todo o potencial do plantel, finalmente, esta época.
Gamaria e Jorge são exatamente os jogadores que deixam muito perigo.
Exatamente. E este Estrasburgo que é candidato à Europa, pelo menos para já, não é?
Sim, sim. E 4-0 ao Lorient. Portanto, é uma equipa que tem uma grande intensidade ofensiva. uma equipa de grande competitividade e são duelos para acompanhar aqui nos canais de Eleven, a equipa do Strasbourg, dentro daqueles nomes que o Tomás já referiu, mas principalmente, no meu entender, e também destacar o Marsella, que está dentro daquele aspecto sempre camaleónico da equipa de São Paulo, sempre muito agressivo e, portanto, certamente duelos muito, muito rasgadinhos.
Muito rapidamente, vale a pena destacar o salto qualitativo desta Liga Francesa. Sei que não é tão seguida como outras, mas há quem esteja a perder, de facto, uma liga onde bons treinadores aparecem. Sampaoli, Peter Bosz, Galtier, noutro registro. Enfim, Lance com Franquese. Bons jogadores, grandes talentos. Atenção aos brasileiros do Lyon, ao talento que há no Marseille, por exemplo. Não contando sequer com o PSG, atenção.
Sim, sim, sim.
E depois, pequenos projetos que estão a tentar dar o salto. Como o Nice, como o Lance, como o Estrasburgo também, como o Rennes. Portanto, é uma liga espetacular. E, claro, percebo que não tenha a mesma magia de outras ligas, não tem a mesma qualidade individual, mas é um campeonato muito rico, não só do ponto de vista tático, mas também dos talentos individuais que vai lançando.
E é mais um grande campeonato para continuarmos a acompanhar nos canais Eleven Sports. Vamos avançar, vamos para a bola parada, que esta semana é assumida pelo Tomás da Cunha, e vamos começar por escutar um dos principais registros, uma das principais declarações dos últimos dias, porque é o ponto de partida para a bola parada do Tomás da Cunha.
Hi everyone, it's Josh Cavalli here. I'm at my home here in Adelaide. There's something personal that I need to share with everyone. I'm a footballer and I'm gay.
Josh Cavalli, acaba por ser o teu destaque de bola parada, Tomás.
Sim, normalmente costumamos trazer mais histórias, mais paródia, enfim. Acabei por decidir trazer este tema porque é importante assinalá-lo, nem que seja. Porque não há nenhum problema com a declaração de Josh Cavalli, não há sequer interesse na orientação sexual dos jogadores de futebol, mas se não fosse notícia, haveria mais jogadores a fazê-lo. Ninguém acredita que no mundo há apenas um ou dois ou três jogadores que sejam homossexuais. Portanto, esta declaração de Josh Cavalli tem muita relevância num espaço que continua a ter alguma dificuldade de aceitação de outras realidades, nomeadamente a homossexualidade. Vale a pena recordar alguns exemplos anteriores, por exemplo, de Justin Fashanu, no princípio da década de 90. Enfim, sofreu algumas consequências por ter dito abertamente em entrevista que era homossexual. Há um jogador, agora CEO do Stuttgart, Thomas Hitzlsperger, que também admitiu a homossexualidade, jogou em ligas de topo, mas de facto é muito raro.
Só admitiu agora também, recentemente.
Sim, é muito raro. E por ser tão raro, vale a pena destacar este tipo de exemplos, esta abertura, esta coragem, porque não, de Josh Cavalli. É certo que não joga numa liga de topo, está no futebol australiano, mas é uma declaração que, de certa forma, pode servir de exemplo. Pode abrir portas para uma aceitação mais global da orientação sexual de um jogador de futebol, porque, enfim, diga-se o que se disser, ainda não há uma mentalidade totalmente aberta para este tipo de situações. Já agora, e porque faz sentido também de trazer para este tema, esta realidade continua a ser muito tabu e Germán Cano deu um exemplo no Brasil, que é um país em que normalmente ouvimos muitos insultos homofóbicos nos estádios. E Germán Cano, que é o futebolista do Vasco da Gama, não só destacou a ação de Josh Cavalli nas redes sociais, como até fez questão de oferecer publicamente a camisola LGBT do Vasco da Gama a Josh Cavalli. Portanto, fica aqui a porta aberta para que mais jogadores que se sintam à vontade para o fazer tenham esta liberdade e esta coragem de dar este passo.
Tem de haver sempre alguém, Oscar, não sei se concordas, até porque vamos também meter-nos na bola parada do Tomás.
Vamos para a área, não é?
Vamos para a área, vamos para o meio da confusão, digamos assim. Tem de haver sempre alguém que abra a porta e Josh Cavalli acaba por assumir todo esse protagonismo. É certo, já o disse o Tomás, é de um campeonato totalmente periférico, mas não deixa de ter total relevância para que esta mentalidade se comece a alterar definitivamente.
Sim, acredito que já cá nenhum de nós estará, mas esperemos que um dia isto não seja uma notícia, ou seja, que seja algo...
Estás um bocado pessimista, vai demorar bastante, é?
Vai. Sabemos que vai demorar e principalmente aqui é destacar o mediatismo do futebol, ou seja, sabemos que o facto de vir para cima da mesa associada à modalidade pode abrir, como o Tomás referiu, essas mentalidades e principalmente trazer para toda a discussão aquilo que é normal. Portanto, aquilo que acontece no futebol é igual e transportá-lo a qualquer outro dos ramos da sociedade.
Passamos então para outra história muito rapidamente. Uma história diferente, mas também muito bonita. Não sei se viram uma fotografia nas redes sociais de um adepto de futebol deitado numa cama, numa maca, a assistir ao Atlético Madrid Betis.
Sim.
Esse jovem, menino, não sei ao certo a idade, chama-se Miguel, tem uma doença muito grave e foi ajudado por uma fundação espanhola, a Fundación Ambulancia del Deseo, que tem feito várias atividades neste sentido, de permitir um sonho realizado, vá lá alguns jogadores. Curiosamente, é adepto do Betis e também adepto do Atlético de Madrid. Não sei ao certo os motivos, porque, enfim, lá traz os seus motivos familiares, de nascimento. Enfim, não interessa, mas a verdade é que pôde assistir ao jogo ao vivo e teve a oportunidade no final do jogo de conhecer todo o plantel do Atlético de Madrid, recebeu as chuteiras e a camisola de Coca e também pôde privar com Joaquim, portanto certamente terá tido aqui um dia para aliviar um pouco as dores da doença que terá certamente.
Sim, foi um momento de facto muito bonito e havia alguém no Twitter ontem, confesso que já não me lembro de quem, mas penso que um jornalista espanhol que dizia que dessa partida, que ficou 3-0, que foi um grande espetáculo de futebol, essa foi a imagem do jogo.
Claramente, aliás, uma das imagens futebolísticas mais marcantes que vi recentemente.
Forte, arrepiante.
E trouxe estas duas histórias, enfim, não são propriamente histórias, estas duas imagens para provar que o futebol pode ser e continua a ser um meio de inclusão e também de realização de desejos e de sonhos, de abstração da realidade, no fundo.
Podemos dizer que o melhor lado do futebol é esse.
Sem dúvida. E por falar no melhor lado do futebol, vamos avançar para o cromo da semana, que nos é trazido pelo Oscar Botelho. E, claro, o melhor lado do futebol são aqueles jogos que são decididos de forma dramática para os adeptos do clube que ganha, para os adeptos do clube que perde. Como diz o nosso Oscar Botelho, a cara de quem ganha não é igual à cara de quem perde. E para começarmos a falar do cromo da semana, vamos recordar um dos momentos épicos da história da Champions League, que é transmitida em exclusivo para Portugal aqui nos canais Eleven. Foi em Camp Nou e foi em 1999.
Beckham. Into Sherry.
Tu queres ver se ele chegar mais tempo ali, portanto.
Ole Gunnar Solskjaer, não é?
Exatamente, portanto, foi por aí que fui buscar. Portanto, este é daqueles cromos que tem que constar em qualquer caderneta, não é? E, portanto, colo já. Portanto, estamos a falar do melhor final de uma final. E, portanto, estamos a falar do Bayern Munique, que vai já contra o Benfica. Já falámos hoje do Barcelona, o local onde este jogo se disputou. Já falámos hoje de Solskjaer e, portanto, isto é em maio de 99. Portanto, é daqueles jogos que todos nós nos lembramos onde estávamos quando o vimos. Portanto, é só
atenção que eu tinha 4 anos.
Eu tinha... Tinha 11... Não, ainda tinha 10. Mas lembro-me desse jogo.
É só fazer as contas. Portanto, esse jogo apitado por Pierluigi Collina, muito mais adeptos do que estavam este fim de semana.
Na altura era uma catedral com congregação, não é?
Exatamente. Portanto, mais de 90 mil adeptos na bancada. Os privilegiados que puderam ver este jogaço que mudou a história, portanto, daqui a muitos anos, todos nós, já quando cá não estivermos, toda a gente se vai lembrar deste jogo. Nessa fase de grupos, para além do Barcelona e do Bayern Munique jogaram um contra o outro, estava também o Barcelona. Houve um 3-3 Barcelona-Manchester United e Manchester United 3-3 também nessa fase de grupos. 20 golos marcou o Manchester United e esse jogo fica marcado claramente para este reviravolta no tempo de compensação. Sheringham e Solskjaer, Mario Basler faz o golo aos 5 minutos e fica marcado naturalmente. Leonardo Johansson era o presidente da UEFA, o presidente mais tempo teve nesse cargo, 17 anos quase, a descer as escadas. Portanto, quando começou a descer, era para entregar a taça ao Bayern. Quando chegou cá abaixo, entregou a Peter Schmeichel, que era o capitão do Manchester United.
E diga-se, resultado muito injusto.
Sim,
não é que
importa dúvida
para a história, mas...
Sem dúvida.
Fica o registro.
Sem dúvida. Uma
e
noite
o Fulham também a bater com as mãos no...
Sim, sim. Lothar Matthäus no banco já, olhar, como que é pensar, isto é um sonho, vou já acordar, é um pesadelo, não é? Portanto, o futebol é muito isto. Curioso que tragas Ole Gunnar Solskjaer, porque ele... Como jogador e agora como treinador, é uma espécie de gato, permita uma expressão, porque tem vidas, tem um número limitado de vidas, como todos os gatos. Resta saber das 7 quantas é que ainda lhe restam no comando do United, não é verdade?
Essa é sempre a dúvida. A verdade é que parece-me que o United tem vivido muito do impacto psicológico, da troca de Mourinho por Solskjaer, depois da chegada de Bruno Fernandes, que transformou completamente a realidade na altura. Mas é um United que anda claramente em sub-rendimento e isso explica-se muito por Solskjaer e pela falta de competência em certos aspectos.
Muito bem. Bloco de notas. Alguma coisa para dizer? Vamos ser rápidos.
Muito, muito rápido. Só lamentar a morte do Tengarinha. Acho que tínhamos que falar nesse por maior.
que apanhou toda a gente de surpresa com esse linfoma, do qual muitos não tinham, infelizmente, o conhecimento. Vamos fechar com o TV Guia, destaques, recomendações para o próximo fim de semana e Tomás da Cunha quer já tomar a dianteira, vai.
Acho que, inevitavelmente, o jogo da semana será o Betis-Sevilha, por tudo o que envolve a rivalidade, por tudo o que envolve aquele derby, pelo ambiente que já vamos ter no estádio e que não tivemos na última temporada. E além disso, porque as duas equipas estão em grande momento. O Betis perde pouquíssimos jogos, tem jogadores como Canales, como Fekir, como William Carvalho, que estão em excelente momento, além dos avançados, Borja Iglesias, por exemplo. E o Sevilha, que é aquela equipa que vai sempre de fininho, discreta, mas é altamente competente e certamente não vai perder a hipótese de vencer o derby, ou não quer perder a hipótese.
Apenas 3 pontos de diferença, portanto, naqueles duelos que são claramente de 6 pontos. Destacar exatamente à mesma hora, portanto, quem quiser aproveitar depois, quando houver ali uma pausa, uma bola para fora nesse mesmo jogo, o Rennes-Lyon, às 19h45, também no domingo, mas equipas que estão igualadas em termos de pontos na Liga.
Muito bem, eu vou destacar o Bayern-Freiburg, será certamente um jogo a ter debaixo de olho e para perceber e para aferir como é que este Freiburg lida, porque já bateu o Dortmund, e veremos como é que chegará também à Allianz Arena em Munique.
Já que não disseste, deixa-me só acrescentar, que eu pensava que era isso que ias dizer.
Então,
no sábado,
Leipzig-Dortmund.
Exatamente.
Mas estás a esquecer de outro.
Há mais.
Nantes-Estrasburgo. Atenção ao Nantes-Estrasburgo. É domingo às 2 da tarde.
Grande jogo também. Aliás, repito, a Liga Francesa nesta altura tem muitos jogos interessantes.
É verdade.
É preciso saber procurá-los.
É verdade. Tomás da Cunha, Óscar Botelho, muito obrigado mais uma vez. Para a semana cá estaremos para mais um Planeta 11. Desta semana, Champions 11. Para a semana, o Planeta 11, que, como sempre, é trazido pela Betway. Até para a semana.
Atenção, pode fazer e faz!
Espaço para Suárez, enche o pé, tirou para dentro!